pele da fake news. Projeto de lei 2630, que trata do combate às fake news e ao discurso de ódio nas redes sociais, nas plataformas, teve a urgência votada na semana passada na Câmara dos Deputados. Foi aprovada a urgência e agora vai ser votado o mérito, definitivamente, nessa semana. Tá gerando uma polêmica. Os bolsonaristas dizem que é censura. As plataformas de Big Tech, Google, Twitter, Facebook, por aí vai, dizem que não foi discutido o suficiente, que não é momento de votar. Enfim, esse é o tema quente do momento. E por isso vai ser o tema de hoje do nosso Café com Boulos. E aí, tem tempo para um cafezinho?
Para fazer um bom café, meu bem.
Bom, gente, primeiro vamos entender de onde veio esse projeto de lei. Porque ninguém estava falando dele. De repente, ele está em todas as manchetes dos jornais. Ele não surgiu agora. O projeto de lei 2630, ele é de 2020. Ou seja, faz 3 anos que está sendo discutido no parlamento brasileiro. Aliás, ele já foi aprovado pelo Senado Federal. E agora está na Câmara com a relatoria do deputado Orlando Silva. O Orlando, eu sou testemunha disso, tem tido um cuidado danado, discutiu com todo mundo, sentou com as plataformas de Big Tech, sentou até com os bolsonaristas da Câmara para ouvir as considerações dele, com todos os líderes, com todas as bancadas, para que o diálogo seja o mais amplo possível. Aliás, um argumento que se tinha, pô, o Brasil tá discutindo isso, qual o precedente que tem, esse tipo de lei não dá certo. No ano passado, o Parlamento Europeu aprovou 2 leis que têm justamente esse objetivo, fazer a regulação e a responsabilização das plataformas. E essas leis são referências para o debate que estão acontecendo no mundo todo, inclusive para o relatório final, aqui no Brasil, do PL 2630. Qual que é a grande acusação dos bolsonaristas? Eles vão raivosos na tribuna, nas redes sociais. Eles gritam, é censura! O governo quer criar o Ministério da Verdade, quer censurar o que a gente vai falar, vai acabar a liberdade de expressão. Calma, calma. Vamos colocar o debate onde ele está de verdade. Primeiro, uma coisa é liberdade de expressão, princípio básico da Constituição Federal e de qualquer Estado democrático de direito, coisa que os bolsonaristas não costumam defender muito. Outra coisa é crime. A rede social não pode ser espaço para cometimento de crime. Fique ali, ó, terra de ninguém, pode tudo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando teve aquele ataque bárbaro a uma creche em Santa Catarina, foi no mesmo período do ataque a uma escola que matou uma professora aqui em São Paulo, o governo federal montou uma força-tarefa para combater a violência contra as escolas. E o Ministério da Justiça reuniu com várias plataformas. Na reunião que teve com o Twitter, eles identificaram centenas de perfis que estavam estimulando o ataque às escolas e pediram para o Twitter retirar esses perfis do ar. O Twitter disse não e não retirou. E não tinha nenhuma lei que obrigasse o Twitter a retirar. Esse é o debate que nós estamos fazendo agora. Não pode ser o critério simplesmente de uma plataforma. Não posso retirar, não quero retirar. Bom, gente, pensa uma coisa. O que esse projeto defende não é que a rede social seja um espaço monitorado. É que ela seja igual à vida real. Pensa. Você vai lá no supermercado, você tá na fila com a tua família, com teus filhos, de repente aparece alguém, começa a te xingar, meter o dedo na tua cara, falar absurdos, ameaçar, te agredir, te ameaça de morte. Isso acontece? Não acontece. E se acontecer, a polícia vai lá e vai pegar essa pessoa. Por que que na rede social isso pode acontecer livremente, como se fosse terra de ninguém? Não pode. Isso é crime. É ameaça, é violência, é o que for. E quanto mais quando nós estamos falando de crimes contra a democracia. Por exemplo, tramar golpe de Estado pela internet, como foi o dia 8 de janeiro. Ou quando nós estamos falando de crime de terrorismo contra crianças, adolescentes nas escolas. Foram plataformas virtuais que foram programadas. Eu me lembro que aquela história do dia 20 de abril deixou o país em pânico. A minha filha, de 11 anos de idade, falou pra mim, pai, eu não quero ir na escola no dia 20. Imagine o pânico, a angústia, a ansiedade que isso gerou nas crianças. Isso foi propagado pelas redes sociais. Ou seja, uma coisa é liberdade de expressão. Tem que ser plenamente e sempre defendida como princípio. Outra coisa é a rede social ser terra sem lei e que seja um espaço para propagar, crimes, grupos neonazistas e por aí vai. É disso que trata o PL 2630. Bom, eu tive a oportunidade de ter contato com a lei esses dias de perto, conversando com o relator Orlando, participando das reuniões de líderes da Câmara que discutiram ela. E eu acho que são 5 pontos principais do conteúdo da lei que a gente precisa entender. O primeiro chama o dever de cuidado. O que é a história do dever de cuidado? É uma obrigação das plataformas que, uma vez notificadas, elas têm que retirar conteúdos criminosos do ar. Tem uma notificação. Ô, plataforma, tem uma coisa aqui que é racismo. Tem uma coisa aqui que é terrorismo, propondo atentados. Tem uma coisa ali que é uma tentativa de golpe de Estado, atacando a democracia. E a plataforma vai ser obrigada, por este princípio do dever de cuidado, de retirar esses conteúdos criminosos do ar. Esse é um primeiro princípio. Um segundo ponto, muito ligado a esse, é a análise de riscos sistêmicos. As plataformas vão ter que apresentar relatórios, fazendo um monitoramento a partir dos seus algoritmos, das publicações, se existem ondas criminosas. Por exemplo, a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Ela podia ser prevista. Se houvesse essa análise de risco sistêmico nas plataformas, porque ela foi construída pela rede social. Ela falasse, pô, tem uma onda aqui, milhares de usuários dizendo que vão fazer uma quebradeira em Brasília e tentar dar um golpe de Estado. A mesma coisa em relação aos ataques à escola. O que pode permitir, a partir desses relatórios, que o poder público se antecipe e evite crimes. Se você consegue identificar e diagnosticar essa onda criminosa antes, você vai lá, antecipa e segura. E apenas as plataformas que controlam, que têm toda essa big data, esse armazenamento de dados, podem fazer esses relatórios de análise sistêmica. Aí entra uma terceira questão. Mas tudo bem, quem fiscaliza? A lei botou lá que o Facebook, que o Twitter, que o Instagram, né, que o TikTok, sei lá eu, tem que fazer isso. Quem é que vai fiscalizar para que isso seja cumprido? A proposta é justamente criar uma entidade autônoma, o Comitê Gestor da Internet, que tenha transparência, ligação e representação da sociedade. Isso é muito importante para não criar aquela ideia, pô, é ali o governo que vai usar isso para interesses políticos. Não, uma entidade autônoma que tenha este poder de fiscalização, que vá lá e notifique, que vá lá e cobre a plataforma do cumprimento do seu dever, do cumprimento dessa nova lei. Inclusive, a lei prevê um canal de denúncias em que as pessoas possam apresentar as denúncias. Vi lá, pô, eu vi aqui que tem um conteúdo nazista no Instagram. E ela vai lá e ela vai poder, para além da denúncia da própria plataforma, do Instagram, que você, já existem esses canais, mas esse é um canal privado da relação com uma empresa, ter esse canal de denúncia com esse comitê gestor da internet. Como é na vida real? Você tá na rua, você viu alguém cometendo um crime, o que você faz? Você vai lá e liga pro 190, você vai denunciar, você vai avisar alguém. Então, na internet, vai ser assim também, a partir desse comitê gestor. Quarto ponto é a responsabilização civil das plataformas. Isso é essencial. Ou seja, o que acontece se a plataforma não retirar o conteúdo criminoso? Se não acontecer nada, gente, sabe como é que é, né? Aí ninguém faz nada, a lei é letra morta, é aquela história da lei que não pega. Então, tem ali uma punição. As plataformas vão ter 48 horas para retirar os conteúdos criminosos, de ódio, de fake news, enfim, todos esses que estão no escopo da lei. Se ela não retirar, ela vai estar sujeita a pagar uma multa de R$50 mil até R$1 milhão por hora que manter o conteúdo lá, podendo chegar ao máximo de R$50 milhões. Aí alguém pode pensar, porra, R$50 milhões? É muito dinheiro. Pois é, mas se a gente olhar o padrão internacional, vou dar um exemplo para vocês, a Fox News nos Estados Unidos foi condenada a pagar R$3,9 bilhões pelos ataques que fez contra as urnas eletrônicas lá na época da eleição do Trump. Então, na verdade, esse teto que está colocado na lei brasileira da fake news ainda é relativamente baixo em relação ao padrão internacional. Mas mesmo assim, é um começo para poder... Ó, plataforma, você vai deixar isso aí porque está dando engajamento, está dando anúncio, que é aquela história do algoritmo, né? Engajou, a plataforma deixa, tende a deixar, porque isso significa mais rentabilidade, mais audiência para a plataforma. Mas, bom, quando começar a sentir no bolso, aí a coisa muda. Por isso a importância dessa responsabilização civil. O quinto e último ponto de destaque que eu queria trazer para vocês é a remuneração do conteúdo jornalístico. Esse é um ponto importante, gente, porque trata de direito autoral. Você circula um monte de coisa e a plataforma ela não paga absolutamente nada para aquele conteúdo jornalístico que foi produzido e que circula nela. Se propõe ali um pagamento, como é o padrão de direito autoral em nível internacional, que as plataformas paguem isso. E aí, isso abriu um outro debate. E nós, essa semana, inclusive, travamos uma briga dura junto com 342 Artes, com vários artistas que foram lá no Congresso Nacional. Minha querida amiga Paula Lavini estava lá, Marisa Monte, Pretinho da Serrinha, Glória Pires, um monte de gente legal que foi lá para sensibilizar os parlamentares que também precisa ter uma remuneração para artistas e conteúdos culturais. Por exemplo, tem o artista de rap da periferia que vai lá e estoura no YouTube uma música, o pagodeiro, a banda de forró, até chegar no Caetano Veloso, todos os artistas. Hoje, se estourou lá no YouTube, ou mesmo no Spotify, nessas plataformas em geral, recebem muito pouco e não tem uma fiscalização da garantia desse direito autoral. Então, a lei também quer regulamentar isso, o que é absolutamente justo. Foi uma batalha tremenda, a gente conversou muito e a tendência é que isso seja incluído no relatório final que vai ser votado na semana que vem. É lógico, tem questões que nós estamos tentando aprimorar também. A bancada do pessoal se reuniu, a gente pensou vários temas. Um deles é o da imunidade parlamentar. Eu coloquei isso lá na reunião com os deputados dos outros partidos da Câmara, a turma ficou meio assim. Por quê? Tá lá previsto no texto que, no caso do parlamentar, as redes sociais dele tem uma extensão da imunidade parlamentar. Então é quase um cheque em branco, um salvo-conduto. Então o deputado bolsonarista que foi lá e apoiou o 8 de janeiro, por ser deputado e ter imunidade parlamentar, ele poderia fazer a mesma coisa mesmo depois da lei das fake news. Eu acho que isso aí precisa ser relativizado. É lógico que a imunidade parlamentar ela é uma prerrogativa. E é uma prerrogativa importante. Sabe de onde surgiu a imunidade parlamentar? Foi justamente para poder evitar cassação de mandato por opinião diferente. Que a ditadura fez muito e tal. Falava, ah, esse cara pensa diferente. Então tem que ter uma imunidade. O deputado pode poder emitir suas opiniões, o senador, a senadora, colocar o que pensa, porque tem um mandato eletivo para isso. Agora, novamente aí, o mandato parlamentar não pode ser um veículo para cometer crime, uma forma para cometer crime. Então nós também estamos brigando ali no texto se constrói um ajuste para dar uma relativizada. Senão a gente já sabe, os bolsonaristas rei das fake news vão querer, né, se utilizar dessa prerrogativa para fazer o que quiser. O texto está sendo ajustado dia a dia e aqui quero parabenizar e deixar aqui meu respeito público ao deputado Orlando Silva, que tem feito um trabalho incrível, ouvido todo mundo. E buscado, lógico, também não vai virar uma coxa de retalho o projeto de lei. Tem ali uma linha. A linha é a da responsabilização, a linha é não deixar a internet ser uma terra sem lei para cometer crime, ter os mecanismos para que essa responsabilização seja efetiva, o dever de cuidado, a notificação, né, a entidade autônoma, as multas e por aí vai, mas buscando fazer da maneira mais ampla, ouvindo todos os setores envolvidos. Vai ser uma batalha nessa semana. Provavelmente, nessa terça-feira, vai ser levado para o plenário da Câmara para votar. Nós estamos brigando muito para aprovar esse texto. Do outro lado estão os bolsonaristas contra. Bom, é só olhar o nome da lei. PL da fake news. É lógico que os bolsonaristas vão estar contra, né? Eles propagam fake news. Se elegeram propagando fake news, eles não podem apoiar um PL que vai combater justamente as fake news. Mas tem mais gente entrando nessa onda. A briga foi dura para aprovar a urgência. Foi uma diferença de mais ou menos 40 votos, 40 e poucos votos. Agora, para poder votar o projeto essa semana, é importante que todos vocês, que toda a sociedade divulgue essas informações. Porque está tendo uma campanha pesada nessa linha totalmente desqualificada e mentirosa de que é censura. Nós já vimos aqui, não tem nada de censura. É simplesmente fazer com que as leis que valem na vida real valham também na internet. Então, gente, ó, passa pra frente esse café com bolos, porque esse debate vai estar muito quente. Ajuda também a formar a opinião de mais gente, a desfazer visões erradas e fake news sobre o PL da fake news. Nós não podemos deixar isso acontecer. Esse foi mais um Café com Bolos.
Para fazer um bom café, meu bem.